Vamos a orar. Querido Pai, estamos de novo aqui reunidos no precioso nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Ti que o Senhor preparou para nós também esta nova reunião. Viemos diante de Ti através do precioso sangue de nosso Senhor Jesus. Te damos graças por esse sacrifício precioso, a única base pela qual podemos chegar diante de Ti. Agora, Pai, nos inclinamos ante Ti e pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, com Seu Santo Espírito, possa nos edificar, nos iluminar, nos fortalecer no homem interior, nos equipar no conhecimento espiritual do Senhor. Todas as coisas encomendamos nas Tuas mãos e integramente descansamos em Ti, na Tua magnífica fidelidade, Senhor. Em nome de Cristo descansamos em Ti e pedimos a operação preciosa do Teu Santo Espírito. Amém. Com a ajuda do Senhor, irmãos, vamos estar dando continuidade à consideração da palavra do Senhor ao respeito de nosso Senhor Jesus, a respeito da Trindade, da divindade do Filho de Deus. A parte de hoje precisava das partes anteriores. Se tivéssemos começado pela parte de hoje, possivelmente algumas pessoas poderiam mal entender. Por isso, as pessoas que não estiveram quinta, sexta e sábado, seria bom que pelo menos procurassem escutar as gravações ou revisar as notas dos irmãos que tomaram notas, porque cada capítulo que estamos estudando está relacionado com os demais capítulos. Como não sempre se pode dizer todas as coisas ao mesmo tempo, quando se está falando de uma coisa, ao mesmo tempo, ainda sem falar da outra, temos que ter presente a outra parte também. Se estamos falando da divindade, temos que ter presente a humanidade. Se estamos falando da humanidade do Senhor Jesus, temos que ter presente a divindade. Nestes 4 dias, temos nos concentrado na divindade do Senhor Jesus. Não temos estudado, somente mencionado de passo, o assunto da sua humanidade. E nesta ocasião, da minha parte, só vamos poder falar da metade. Mas, lembre-se, tem outra metade também. Amém? A parte que hoje vamos estudar precisa a base do que vimos quinta, sexta e sábado. Durante a noite da quinta, vimos algumas das escrituras onde nosso Pai fala da divindade do Filho, o próprio Pai. E também vimos algumas das frases próprias do Filho de Deus, pronunciando-se como Deus e recebendo adoração. Na sexta noite, vimos o testemunho do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, através dos profetas e dos apóstoles, confessando ele, por eles, a divindade do Filho de Deus. Então, sábado, ontem à noite, estivemos vendo o aspecto da pessoa do Filho de Deus. Já não somente sua divindade, senão sua pessoa no contexto da Trindade, a distinção própria dele como Filho unigênito do Pai. E vimos o assunto relativo ao Verbo de Deus, sua preexistência, sua coexistência com Deus. Vimos a consideração da sabedoria de Deus em Provérbios 8. E fizemos algumas menções ao longo destes dias que hoje à noite é necessário considerar mais detidamente. Rogaria muitos irmãos que pudessem me acompanhar com suas Bíblias, que vá lendo na sua Bíblia o que vamos estar lendo na Palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e se encontrou com seus discípulos, ele, uma coisa que fez foi lhes mostrar nas Escrituras o que dele diziam, começando por Moisés, começando pelo Pentateuco e passando pelos profetas e pelos salmos, mostrou nas Escrituras o que dele elas diziam. Nós precisamos conhecer muito bem o testemunho das Escrituras acerca de Cristo, porque o espírito de anticristo sempre trabalha para nos confundir acerca de Cristo. O espírito do anticristo quer apresentar outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. E por isso nós temos que nos assegurar na fé que ela tem fundamento nas Escrituras. O Senhor, ainda ressurrecto, mostrou que as Escrituras diziam. Ele não somente quis que a fé deles estivesse confiando que ele ressuscitou. Eles vieram ele ressuscitado, mas ainda ressuscitado, ele fez basar a vida, a fé deles nas Sagradas Escrituras e mostrou nas Sagradas Escrituras o que dele dizia. Vocês lembram que isso está, por exemplo, em Lucas capítulo 24. Hoje, claro está, não vamos poder ver todas as Escrituras, tudo que elas falam do Senhor Jesus. Já nestes dias, ao respeito de cada porção, temos visto alguns testemunhos. Hoje, ao respeito do que hoje vamos ver, estaremos vendo algumas Escrituras e gostaria que os irmãos pudessem seguir elas. Se alguém deseja tomar nota, colocar uma pequena sinal na sua Bíblia para encontrar elas fácil, isto será muito útil. Mas lembre-se, o que vamos ler hoje não está isolado, sino intimamente relacionado com o que já vimos antes de hoje. Se alguma pessoa só vai ouvir o que hoje vamos considerar, eu rogo a essa pessoa ouvir as gravações anteriores para que a sua visão seja completa e não seja só parcial. Amém. A Escritura, e vamos ver muitos desses versos, falam do Senhor Jesus antes da encarnação como o anjo de Javé. Mas a palavra anjo na Bíblia não é uma palavra referida à natureza, senão referida a ofício, a função, a trabalho. A palavra anjo, que vem do grego, que é malak no hebraico, a palavra anjo não está restringida a uma série de criaturas celestiais. A palavra anjo não está restringida à natureza, senão que pessoas de diferentes naturezas são chamadas na Bíblia de anjos. Isso é muito necessário compreender no começo das considerações que hoje vamos fazer. Temos falado que o Senhor Jesus Cristo é Deus e é o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, Ele é um mensageiro do Pai. E nesse sentido, de mensageiro do Pai, Ele é também chamado, em algumas porções, o anjo de Javé, o anjo do Senhor. Mas não é um anjo criado. A palavra anjo significa mensageiro. Sim, claro, aquele anjo Gabriel que veio anunciar a Maria o nascimento do Senhor Jesus, era um anjo celestial, um anjo criado que não existia e um dia começou a existir porque Deus criou ele, como também a Miguel e a outros anjos, e querubins e serafins. A palavra anjo, quando você vai ao grego, também é aplicada a seres humanos em algumas ocasiões. Às vezes nós estamos acostumados somente a uma versão da Bíblia, e quando nos acostumamos somente a ler uma versão, quizá nosso entendimento fica um pouco quadriculado, um pouco bitolado, fica fechado a um entendimento maior. Por isso é bom, às vezes, ver várias versões, porque essas várias versões nos permitem chegar melhor ao sentido do texto. E se é possível aos irmãos ir ao próprio texto hebraico e ao próprio texto grego, vocês vão entender muito melhor. Então, em alguma ocasião, o Senhor Jesus tinha que mandar preparar a Páscoa e enviou dois discípulos dele para que lhe fossem e preparassem a Páscoa, encontrassem um lugar para ele. Quando você lê aquela passagem no grego, aqueles enviados pelo Senhor foram chamados de anjos. Mas não eram anjos humanos, celestiais, eram pessoas humanas. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. No grego, uma pessoa que leva uma carta, uma mensagem, é chamado de anjo, ainda que seja um ser humano. Por isso dizia que a palavra anjo na Bíblia não está restrita à natureza, sino que é uma palavra que se refere a ofício. Se há homens que são mensageiros, então a palavra mensageiro, ainda que seja referida a um homem, é anjo. Se esse anjo não é um homem, se não é um anjo celestial como Gabriel ou Miguel, também a palavra é a mesma, anjo. E se se refere ao Filho de Deus, ao próprio Senhor Jesus, que é Deus com o Pai, o Verbo que estava com Deus e era Deus, mas como Ele é o mensageiro do Pai, o representante dEle e da sua mensagem, também Ele é chamado de anjo. Mas quando encontramos na Bíblia a palavra anjo aplicada ao Senhor Jesus, é uma palavra que se refere à função de mensageiro. Não está falando que Ele seja uma criatura, nem que Ele seja somente como um anjo semelhante a Gabriel ou a Miguel, como alguns querem dizer. Por isso falei que o capítulo de hoje precisava dos capítulos anteriores. Amém? Então, hoje não vamos falar mais dos capítulos anteriores, mas estamos tendo todos eles presentes no coração. Então, vamos começar lendo uma passagem que se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5. Livro do profeta Miqueias. Miqueias está depois de Jonas, antes de Naum. Miqueias capítulo 5, vamos ler os versos 2 e 3. Mas, especialmente no verso 2, que vou usar para começar a dissertação de hoje, vou apelar a vossa confiança na tradução que vou apresentar. Aqui tenho outra versão da Bíblia também. A palavra no hebraico, que em algumas traduções portuguesas aparece como orígenes, la palabra más exacta en hebraico es saídas, saídas. Y hoy vamos a ver las saídas teofánicas del Filho de Dios antes de la encarnación. Isso que hoje veremos, as saídas teofânicas do Filho de Deus, antes da encarnação. Diz Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Esta é uma profecia messiânica que fala que o Messias nasceria em Belém de Judá. Isto foi o que responderam os escribas a Herodes quando chegaram os magos perguntando pelo nascimento do Messias. Era esta profecia. Aqui vem falando do Messias. De ti, de Belém, me sairá o que há de reinar em Israel. E diz aqui, e cujas saídas. Algumas versões dizem origens, mas o verbo de Deus não tem origem, porque no princípio já era o verbo de Deus. E o verbo era com Deus. E o verbo era Deus. Por isso a tradução não pode ser origens. A tradução exata é saídas, como já falou, de ti sairá. Aqui vai falar das saídas ou aparições teofânicas. Isso quer dizer uma teofania. Uma teofania quer dizer uma aparição de Deus. Nestes dias fizemos menção que não há contradição na Bíblia quando por um lado diz que a Deus ninguém viu jamais, nem pode ver. E ao mesmo tempo, Moisés falava face a face com ele. Ele apareceu a Abraão, apareceu a Agar, apareceu a Isaac, a Jacó, a Jó, a muitos outros, a Moisés. E apareceu mesmo. E eles viram a aparição de Deus, uma teofania, uma aparição de Deus. E se eles viram a Deus, porque a Bíblia diz que a Deus ninguém viu jamais. Quando diz que a Deus ninguém viu jamais, se refere à manifestação plena da glória de Deus. Como falou Deus para Moisés: Moisés, não me verá homem e viverá. Então, nesse sentido, da plenitude da sua manifestação, ninguém viu jamais a Deus. Nem tem homem que possa ver a Deus e permanecer vivo. Nesse sentido, ninguém viu jamais a Deus. Mas no sentido que Deus, se escondendo, se revelando só por medida, aos pouquinhos, apareceu muitas vezes a seus servos na Bíblia. Essa é outra coisa, esse é outro assunto. Essas aparições teofânicas de Deus, do verbo de Deus, do anjo de Javé, o Filho de Deus, são chamadas as saídas. E aqui são chamadas origens, mas a palavra exata é as saídas. Hoje vamos nos deter a considerar algumas das saídas, das aparições teofânicas de Cristo antes da encarnação. Então diz aqui, de ti, de Belém, sairá o que há de reinar em Israel. Aqui está falando Miqueias em futuro, que haveria uma saída especial como Messias desde Belém de Judá. Mas cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui fala em plural, cujas saídas. Muitas vezes Deus se revelou, apareceu teofanicamente através de seu Filho. Nenhuma revelação do Pai se realiza senão através do seu Filho. Todas as aparições de Deus no Antigo Testamento foram através do Filho. E vamos começar a ver isso hoje. Então vamos fazer como fez o Senhor Jesus, que começando desde Moisés, foi seguindo pelas Escrituras, mostrando o que dele dizia. E o Senhor Jesus está entre nós hoje. Amém? Então vamos atender a Ele em nossos corações e espíritos e vamos a seguir as palavras que estão escritas na Bíblia acerca dEle. Vamos começar então por Gênesis. E vamos a ver uma dessas aparições de Deus. Capítulo 16. Poderíamos começar por Adão, quando Deus descia a conversar com ele. Mas vamos somente tomar algumas especiais, muito significativas, por causa das frases que aparecem aí. Gênesis 16, vamos ver desde o verso 7 até o verso 13. Aqui, Sarai tratava um pouco duro Agar, porque Agar também não se portou bem com Sarai, porque Agar teve Ismael, ela ficou grávida e começou a menospreciar a sua senhora, que era estéril. Então, por causa daquele trato, ela fugiu. E disse no verso 7, tendo-a achado o anjo de Javé. Aí quando aparece Senhor em vossas traduções, que é só um título, o original hebraico diz o nome próprio de Deus, Javé, ou Jeová, às vezes traduzido. Tendo-a achado, Agar, o anjo de Javé, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo de Javé, volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo de Javé, olhe como fala este anjo. Veja bem que este não é um anjo criado. Este anjo de Javé é uma teofania divina. É o filho antes da encarnação. Olhe como fala. Multiplicarei como se fosse ele mesmo, porque é o próprio Deus. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo de Javé, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Quem te acudiu na tua aflição? Javé. Ele, Ismael, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Hoje mesmo é assim. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, escuta aqui o verso 13. Ela invocou o nome de Javé que lhe falava. Quem lhe falava? Javé. E como falou ela para Javé? Tu és Deus que vê. Pois, diz ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Be'er La'ai-Roi. Está entre Cades e Berede. Ou seja, poço do vivente que vê. Então, se dá conta que Agar compreendeu quem era aquele anjo de Javé que apareceu? Acaso não estou vindo eu ao próprio Deus que me vê a mim? Ela compreendeu esta teofania, esta aparição. De novo, no capítulo 22, verso 17, volta Deus a falar com Agar na segunda ocasião que ela foi para o deserto, agora expulsada por Abraão. Diz o verso 17 do capítulo 21. Capítulo 21, Gênesis 17. Quando Ismael já estava chorando no deserto, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Elohim chamou do seu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu, disse Deus, o anjo de Javé, eu farei dele um grande povo. E não aconteceu assim com esse menino Ismael. Hoje em dia, são muitos árabes descendentes de Ismael. Então, aparece no capítulo 16 e também no 21, duas aparições teofânicas de Deus para Agar. Vamos continuar em Gênesis, vamos avançar um pouquinho no capítulo 26. Agora fala de Isaac, disse no verso 2: apareceu-lhe Javé e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aqui é o próprio Senhor aparecendo a Isaac. Vamos avançar um pouquinho mais, chegamos no capítulo 28. Aqui Jacó tem aquele sonho de Betel. E naquele sonho, acima da escada que descia do céu para a terra, estava o próprio Senhor. E o Senhor falou para Jacó. E no verso 13 dice: perto dele estava Javé. E le dice: eu sou Javé, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Essa é uma aparição de Javé agora para Jacó. Mas temos outra aparição no capítulo 32, muito interessante. Vamos para lá, estamos seguindo. 32, verso 22. Aqui Jacó já está voltando, tem que se encontrar com Esaú, tem medo, tudo que conseguiu agora tem que arriscar para apaciguar seu irmão, e ainda depois de colocar seus filhos, suas gados, suas riquezas, ele ainda não tinha segurança e tive que cruzar aquele pequeno rio, aquele ribeiro, para buscar a bênção de Deus. E lá aconteceu algo misterioso com Jacó. Vamos ler essa passagem. Levantou-se, verso 22 do capítulo 32. Naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e traspôs o bal de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem. Um homem lutava com Jacó, até ao romper de dia, até a madrugada. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Olha o que estava buscando Jacó: bênção. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com quem? Com quem era que estava lutando? Com Deus. Deus apareceu como se fosse um homem.
mas era o próprio Deus lutando com ele.
Lutaste com Deus e com os homens e prevaleciste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel.
Olha o nome que colocou Jacó. Peniel. O que quer dizer isso? Pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aí uma aparição de Deus como um homem lutando com ele e ele querendo a bênção. E ele perguntou: mas quem é o Senhor?
Mas ele sabia.
Por isso colocou o nome Peniel, que quer dizer face de Deus, via Deus, face a face. Lutaste com Deus e com os homens e venciste.
Amados, Deus sempre está lutando conosco para nos transformar e nos abençoar.
Às vezes não entendemos por que os problemas. Às vezes temos dificuldades e não entendemos que a mão de Deus está detrás do problema, tratando conosco para nos transformar e abençoar, para que já não nos apoiemos mais em nossa própria força, sino na bênção de Deus.
Glória ao Senhor. Agora, amados, vamos a passar ao livro de Êxodo. Vamos no capítulo 3. Vamos agora considerar a aparição de Deus, a aparição teofânica de Deus a Moisés. Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou o monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo de Javé. Quem apareceu-lhe? O anjo de Javé, aquele que apareceu a Agar, aquele que lutou com Jacó, aquele que falou com Isaac. Agora ele apareceu a Moisés. Apareceu-lhe o anjo de Javé numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Javé, quem? Javé agora fala, anjo de Javé, agora fala diretamente Javé. Vendo Javé que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Mas quem estava na sarça? O anjo de Javé, que foi que apareceu. Mas agora disse que foi o próprio Deus, para que você saiba quem é este anjo de Javé. É o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus, Elohim, continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, escuta como falou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia olhar para Deus. Disse ainda a Javé: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus astores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fereceu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vim agora
e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vosotros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vosotros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vosotros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vós tem sido feito no Egito. Amém. No verso 18 diz a segunda parte: o Senhor, Javé, o Deus dos hebreus, nos encontrou. No verso 20, portanto, fala Deus: estenderei a minha mão. Então, quem foi que apareceu aqui como anjo de Javé na sarça? Era o próprio Deus. Quem foi que apareceu? Disse que ele apareceu o anjo de Javé. Mas como falava este anjo? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vai e fala para eles: o Deus de nossos pais me apareceu, me enviou. Mas quem foi que apareceu na sarça? O anjo de Javé. Ou seja, que esta é uma teofania, é uma aparição de Deus. Por isso este anjo de Javé, que é o próprio Deus, é o Filho de Deus, antes da encarnação. Estas são as saídas dele, as aparições teofânicas, antes de se fazer homem. A Deus, em toda a sua glória, ninguém viu jamais, mas muitas vezes foi visto nestas medidas reduzidas, mas verdadeiras. Estas são as saídas do anjo de Javé, o Verbo de Deus que estava com Deus e era Deus, que é o mensageiro do Pai, que fala em nome do Pai. Vamos continuar aqui mesmo no livro de Êxodo, e vamos para o capítulo 23, e vamos ver lá umas palavras do Pai para Israel. Palavra do Pai acerca deste anjo. Deste anjo que já estamos vendo que fala que ele mesmo é Deus. Falou: eu sou o que sou, falou este anjo. Então não é qualquer anjo criado. Amém, amados? Capítulo 23, verso 20. Disse, aqui fala o Pai, Deus: eu que eu envio um anjo diante de ti, ou seja, um mensageiro. Por isso eu falei no começo que a palavra anjo não está restringida à natureza. A palavra anjo quer dizer mensageiro. O próprio Filho de Deus, que é Deus, é o mensageiro do Pai. Por isso a palavra anjo, enquanto mensageiro, se aplica a ele, sem afetar sua divindade. Os homens também são chamados de anjos. Os anjos das sete igrejas, no Apocalipse, e também anjos celestiais. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho. Note aquele anjo de Javé que acompanhou todo o tempo Israel, que veio e apareceu a Moisés na sarça, falando, eu sou o que sou, eu sou o Deus dos teus pais, eu desci, eu vi, eu ouvi o que estão fazendo com vocês, eu desci para vos livrar. E agora fala assim, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Oh, que frase séria. No anjo do Senhor está o nome do próprio Senhor. Esse anjo do Senhor se chama com o nome do Senhor. Mas se diligentemente ele ouvir essa voz e fizeres tudo o que eu disser, ó, o que eu disser é o que fala o anjo. O anjo do Senhor é o mensageiro do Pai. Eu disser, mas ele falar. Então, serei inimigo dos teus inimigos. Olha que sério para nossos inimigos. Se nós ouvimos a palavra de Deus, o Senhor vai ser inimigo de nossos inimigos. E adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fereceus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Então, amado, veja quem era aquele que acompanhava Israel pelo deserto, conduzindo eles todo o caminho, como uma coluna de fogo de noite, como uma nuvem de dia, enchendo o tabernáculo também. Quem era que acompanhava Israel? Quando tinha sede, quebrava aquela rocha e saía águas. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo... Vamos ler desde o verso 1 para vocês compreender melhor. Vamos chegar no verso 4, mas vamos ler desde o verso 1. As jornadas de Israel pelo deserto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque, escute aqui, bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ah, quem era a pedra que seguia, que acompanhava Israel? A pedra espiritual. Quem era? Era Cristo. Aquele que apareceu como anjo de Javé e disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão. E ele que acompanhou Israel. Quem era? Cristo. Amém? Agora vamos para o livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Versos 13 até 15. Josué 5, 13 até 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não. Quem era? Sou príncipe
príncipe do exército de Javé. E acabo de chegar. Então Josué se postrou sobre seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército de Javé a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. A mesma coisa que tinha falado para Moisés na zarça, agora falou para Josué. Este foi que ajudou a Israel a conquistar a terra. E a conquista da terra é uma figura da toma de posse de Cristo. Este é o príncipe do exército de Javé. Essa é a maneira como nos profeta Daniel é chamado Messias nas profecias. Mas aqui aparece ele como se fosse um homem, um varão, mas um varão do mundo espiritual, o chefe dos exércitos de Deus. Esta é uma teofania do Filho de Deus. Vamos ver outra teofania, outra das saídas daquele que nasceria em Belém, mas que já estava aparecendo antes. Juízes, capítulo 2. Livro dos Juízes, capítulo 2. Coloque muita atenção como fala aqui de novo o anjo de Javé. Veja como este anjo fala como o próprio Deus, porque é Deus o Filho antes da encarnação. Subiu, capítulo 2, desde o verso 1. Subiu o anjo de Javé, porque a palavra que vocês leem, Senhor, não é Senhor, é Javé, o nome próprio de Deus, assim é no hebraico. Tem um nome próprio, não um título, nome próprio. Subiu o anjo de Javé, de Gilgal a Boquim, e disse, note como fala, e lembre-se todo aquele caminhar pelo deserto e pela conquista. De Egito vos fiz subir. Ah, foi aquele anjo de Javé que fiz subir de Egito ao povo. E vos trouxe à terra. Aquele anjo de Javé apareceu a Moisés em Egito, e apareceu a Josué, os fiz subir do Egito e os fez entrar na terra. Que sob juramento havia prometido a vossos pais. Ou seja, aquele Javé que apareceu a Abraão, que apareceu a Isaac, que apareceu a Jacó, aquela teofania divina que apareceu, que disse, Javé apareceu a Abraão, Javé apareceu a Isaac, Javé apareceu a Jacó, e lhe prometeu a terra. Aqui está falando, o próprio anjo de Javé está falando, e disse, havia prometido com juramento, sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olhe como fala este anjo de Javé. Minha aliança convosco. Era a aliança do próprio anjo de Javé, que é o próprio, eu sou que sou, o Deus de vossos pais. Amém? Se dão conta, irmãos? Não é um anjo criado, não. No verso 4 diz, sucedeu que falando o anjo de Javé estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali a Javé. Aleluia. Que maravilha. Algo semelhante aconteceu de novo com os pais de Sansão. Capítulo 13 do mesmo livro dos Juízes. No verso 3, diz, apareceu o anjo de Javé a esta mulher. Esta mulher era a esposa de Manoá. E Manoá veio a ser o pai de Sansão. Mas apareceu
o anjo de Javé à mulher de Manoá.
Depois, ela contou para Manoá aquele aparecimento e ele não estava seguro, então voltou o anjo. E aí no verso 9 do capítulo 13 de Juízes, verso 9, diz: Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Amém? Verso 15. Então Manoá disse ao anjo de Javé: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém, o anjo de Javé disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo de Javé. Verso 18, respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Se lembram de Isaías 9:6, o nome do Messias, maravilhoso. Verso 20, sucedeu que subindo para o seu a chama, que se ajudou ao altar, o anjo de Javé subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo de Javé a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo de Javé. Disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Quem era este anjo de Javé? O próprio Deus. Vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Glória a Deus. Então, aqui vemos que também Manoá e sua mulher compreenderam quem era esta teofania. Vimos a Deus, vamos morrer. Mas não morreram, graças a Deus. Vamos agora ao livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Inicialmente vamos ao capítulo 48. Vamos aqui ver duas passagens. Primeira está no capítulo 48. Versos 15 e 16. Ali aparece claramente a Trindade. E aparece o anjo de Javé como formando parte da Trindade, porque ele é o Filho de Deus. Vamos ver isso aqui em Isaías. Isaías, capítulo 48, versos 15 e 16. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, Javé Elohim, o Senhor Deus, Javé Elohim, me enviou a mim e o seu Espírito. Aleluia! Você viu aí a Trindade? Javé Elohim, que é o Pai, me enviou a mim, o anjo do Javé, o seu Filho e o seu Espírito. Você vê aí? Aí está a Trindade. Agora vamos ver um verso semelhante que está também no capítulo 63. Verso 8 e 9. Isaías 63, versos 8 e 9. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo. Então, quem é este ele que falava? O próprio Deus. Agora escute como fala Deus. Certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. O seu testemunho do povo de Deus é fiel. E se lhes tornou Salvador em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Aleluia! Quem é o Salvador? Javé, enviado por Javé. Na Bíblia aparece Javé que envia, que é o Pai, e Javé enviado, que é o Filho. Vamos ver isso, vamos ver isso. Mas por enquanto veja aqui, que o Salvador é o próprio Deus, mas através do seu Verbo, através do seu Filho. Disse: se lhes tornou Salvador, em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face, disse outra tradução, aqui, o anjo da sua presença, ou seja, aquele que aparece teofanicamente para demonstrar que Deus está aí, os salvou. O Salvador que salvou é o Verbo que se fez carne. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quem era a rocha que vinha acompanhando Israel? Cristo. Amém? Cristo. Agora vamos para o livro de Malaquias. Livro de Malaquias. Estas são as saídas daquele que nasceria em Belém de Judá. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro. Aqui Deus está falando de João Batista, que viria antes da vinda do Messias, que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, que João Batista precursava ao próprio Deus. De repente, virá a seu templo Javé, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Note o nome de Javé. Ele está falando: João Batista vai me precursar. E de repente vai chegar no templo o Senhor, o próprio Javé. E coloca uma vírgula e explica quem é o Senhor que chegou no templo. O anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Javé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Então, aqui vemos claramente que o Messias, que o próprio Senhor, que o próprio Deus, o Filho de Deus, é chamado o anjo da aliança, o anjo do pacto, o anjo da sua paz, o anjo da sua presença, o anjo que tem o nome do Senhor. Amém. Em Zacarias, capítulo 3, hoje pela manhã, com os irmãos lá em Aparecida de Goiânia, estivemos lendo o capítulo 3 de Zacarias, mas nosso assunto era outro. Nosso assunto foi ver os varões simbólicos, mas agora o assunto é ver a teofania de Cristo. Então vamos ler de novo os primeiros versos. Zacarias capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, desde verso 1, o qual estava diante do anjo de Javé, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas Javé disse a Satanás, e vou ler a tradução como está aqui em Reina Valera, para que se note bem a trindade, porque a tradução aqui não deixa ver a trindade, mas a tradução aqui deixa ver melhor. Escute como fala aqui, verso 2. Mas Javé, este é o filho, o anjo de Javé, diz a Satanás, Javé te reprenda. Ó Satanás, sim, Javé que escolheu Jerusalém te reprenda. Não é este um tição tirado do fogo? Assim que Javé está dizendo que Javé o reprenda. Aqui você vê Javé o filho e Javé o pai. Se você quer ver Javé o filho e Javé o pai, Javé que envia e Javé enviado, passe o capítulo 2, no mesmo livro de Zacarias. Porque aquilo que aparece no capítulo 3 tem base no capítulo 2. E vamos ver no capítulo 2. Vamos ler desde o verso 8. Zacarias, capítulo 2, verso 8, leia com muito cuidado. Aqui você vai ver a trindade. Vai ver como o pai é Javé e como também o filho é Javé. Só que o filho é Javé enviado e o pai é Javé que envia. Amém? Mas a trindade toda é Javé. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito. Já vimos em Isaías que fala do Pai, do Filho e do Espírito. Ainda no Antigo Testamento. Já o Antigo Testamento já tinha indícios da trindade que estamos vendo hoje. E escuta este indício tão claro. Capítulo 2, desde o verso 8 até o verso 11. Leia com cuidado, com atenção. Vamos fazer seguimento do que do Senhor dizem as Escrituras, a lei e os profetas. Pois assim diz Javé Sabaot. Então, quem está falando aqui? Javé Sabaot, o Senhor dos Exércitos, o próprio Deus. Fala Javé Sabaot, o Senhor dos Exércitos. Agora, como fala ele? Escute como fala. Para obter ele a glória. Oh. Agora, este Javé está falando dele, ou seja, o filho, vai ver, está falando do pai. Escute, veja bem aqui. Para obter ele a glória, enviou-me. Você vê os dois aqui? Está falando Javé Sabaot. Mas Javé Sabaot diz que ele foi enviado por ele. Então, aquele ele que enviou a Javé Sabaot é o pai. E aquele Javé Sabaot enviado é o filho. Você vê? Leia de novo. Para obter ele, esse é o pai, a glória, enviou-me. Enviou-me a quem? A Javé Sabaot. Javé Sabaot, o filho que está falando. Enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina de seu óleo. Ou seja, do óleo do pai, de seu óleo. Mas quem está falando? Javé Sabaot. Mas Javé Sabaot enviado está falando dele que o enviou e do olho dele. Está falando do pai. Mas quem está falando? Também Javé Sabaot. Ou seja, que Javé Sabaot é também o filho. O filho também é Deus com o pai. E seguimos lendo. Porque eis, aí agitarei a minha mão. Ah, agora falou a minha mão. Essa mão do filho. Agitarei a minha mão contra eles, eles virão a ser empresa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que Javé Sabaot
e quem me enviou. Oh,
está falando de Javé Sabaoth? Mas disse que Javé Sabaoth o enviou. Ou seja, está Javé Sabaoth enviado e Javé Sabaoth que envia.
Javé Sabaoth que envia é o Pai. Javé Sabaoth enviado é o Filho. Você vê a Trindade aqui?
Seguimos falando. Verso 10.
Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho.
Ele mesmo vem, venho, e habitarei no meio de ti, disse Javé. Aqui está toda a Trindade completa. Habitarei em meio de ti. Como falou Jesus, meu Pai virá, e eu virei, e faremos morada com ele. E aqui está falando quase do mesmo jeito.
Naquele dia, verso 11, muitas nações se ajuntarão a Javé, essa é a Trindade, e serão o meu povo. Meu povo, habitarei no meio de ti, e saberás que Javé Sabaoth é o Pai, e quem me enviou a ti, ao Filho.
Aqui está Javé Sabaoth que envia, e está Javé Sabaoth enviado, que diz: habitarei em meio de ti, com minha mão.
Você vê como fala a palavra de Deus? Você vê esse mistério da Trindade aqui?
Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa, e de novo escolherá a Jerusalém.
Este Javé Sabaoth enviado, que fala para Satanás no capítulo 3 e diz: Javé te repreenda, ou seja, o Pai. Aqui, amados, estamos vendo claramente que Deus é chamado Javé, o Pai é chamado Javé, o Filho é chamado Javé, e o Espírito de Deus é também o Espírito de Javé, como fala Isaías 11. O Espírito de Javé Adonai, de Jeová o Senhor, Javé Adonai, está sobre mim. O Espírito de Javé Adonai, o nome Javé não é exclusivo só do Pai. O nome Javé é exclusivo da Trindade. É exportado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Meus amados, estas são as saídas teofânicas do Verbo de Deus, como anjo de Javé, divino, não criado, que fala ser Deus, o Deus dos pais. Eu sou o que sou, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu vos tirei do Egito, eu vos conduzi, eu vos introduzi, eu fui Salvador, e o anjo da presença os salvou. Amém, amados? Este é o Filho de Deus, a rocha que acompanhou Israel, que é Cristo, que é a expressão de Deus. A Deus ninguém pode ver diretamente. Para poder ver a Deus, temos que ver a Deus, encontrar a Deus no Filho. Só que agora Ele se revela parcialmente. Mas quando seja a segunda vinda de Cristo, allí será manifesto em glória e majestade. Mas por enquanto, Ele se revela aos poucos. A Deus ninguém viu jamais na plenitude de sua glória. Mas Ele apareceu muitas vezes a seus servos, os profetas, e falou com eles. E essas aparições, essas saídas, eram o próprio Cristo, preexistente antes da encarnação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus.